Fala, aprendedor Gustavo Braga aqui. Nesse episódio eu quero te falar de uma língua australiana que te dá superpoderes. Sabe quando a gente está indo em direção a algum lugar e a gente indica a direção para alguém? Ah, isso aqui está na minha frente, vai para a direita, vai para a esquerda. Tem uma pedra na frente do teu pé, tem um prédio à tua direita. E se a gente vira de costas, toda essa orientação muda. Agora é atrás, é à esquerda, à direita, muda de direção. Tem um povo australiano original de lá, né, que tem uma língua que permite que eles façam isso de forma bem diferente. Então, ao invés de dizer, por exemplo, ó, tem uma pedra na frente do teu pé, ela vai dizer tem uma pedra noroeste do teu pé. E não importa a posição em que eles estejam, ainda vai ser a noroeste de ti. Noroeste não muda, fica lá. Então a posição é fixa, não é relativa. Para tu ter uma noção de como isso é diferente da forma como a gente interage com direções, imagina que tu entra num hotel e tem um corredor nesse hotel. E tem dois quartos, um do lado direito do corredor, outro do lado esquerdo. Tu entra no quarto do lado direito. Tu entra no quarto. À tua direita, na parede da direita, tem uma TV. Na parede da esquerda tem um armário. E à tua frente, perto de uma janela, tem uma cama. Daí tu sai desse quarto e tu entra no outro quarto, que tá do outro lado do corredor. À tua direita tem uma TV. À tua esquerda tem um armário. À tua frente tem uma cama e uma janela. Pra gente, é a mesma coisa. Pra eles, é o completo oposto. E eles, através da língua, conseguem absorver esse poder de ter basicamente uma rosa dos ventos embutida na cabeça. E isso não depende de referencial. Eles podem. Foi feito um teste e isso pode ser colocado numa sala escura, ser girados várias vezes, que eles vão saber onde é o norte. Isso é incrível. Outra coisa que é interessante em relação a esse idioma é que a linha do tempo para eles é fixa também. É fixa no espaço. Então, sabe quando a gente vai gesticular em relação ao tempo? Ah, ontem eu fiz tal coisa. A gente faz um círculozinho para trás, assim, em direção ao ombro, indicando ontem, e faz o contrário para frente, indicando o futuro. E o futuro e o passado estão sempre relacionados a gente. Se a gente vira, o futuro vai com a gente e o passado também. Para eles, não. O passado é para o sul e o futuro é para o norte. Então, como eles já têm basicamente a rosa dos ventos embutida, quando eles gesticulam ou apontam para o futuro, eles apontam para o norte, independente de onde eles estejam. Então, se eles estão de costa para o norte, eles vão se referir-se ao futuro, apontando para trás. E se tem uma pessoa conversando com outra, uma de frente para outra, as duas vão apontar para o norte, indicando o futuro, não para sua frente. Isso é interessante da gente parar para notar o que a língua embute na gente em relação a poderes e habilidades. Algo simples que está presente no nosso dia a dia, por exemplo, os gêneros, né, para objetos. Em inglês não existe isso, então eles não precisam associar aspectos masculinos ou femininos a objetos. E aspectos de objetos podem mudar em relação a, comparando línguas que incluem gêneros. Por exemplo, a ponte é feminino em português. E ponte pode talvez até despertar algum senso de elegância e de curvas, enquanto que em francês é le pont, que é o ponte, né? Então talvez elucide a ideia de força e solidez. Então, a gente consegue associar personalidades diferentes a objetos, dependendo da língua que a gente fala. E eu estava dando uma aula de português para duas inglesas recentemente, e a gente estava falando sobre o verbo ser e estar, que não existem em inglês separadamente assim. É sempre to be. E eu estava explicando para elas como se usa cada um desses verbos. Então, a forma como eu expliquei, eu acho que todo mundo explicaria assim, é que ser é para coisas permanentes e estar para coisas temporárias. Então, eu perguntei, como é que eu diria I am drunk em português? Ah, eu estou bêbado. E como é que eu diria I am an engineer? E elas falaram, eu estou um engenheiro. Aí não, para profissões eu sou um engenheiro. Aí a Julia falou, mas profissão não é permanente. E eu, ah, realmente, não é permanente. E depois que ela falou isso, eu comecei a me perguntar se será que a forma como a gente é obrigado a categorizar as coisas nessas duas caixinhas de ser e estar não faz com que a gente tenha uma relação diferente com o trabalho do que os britânicos, né, ou anglófonos em geral têm. Porque eles não são obrigados a encaixar a profissão num ser, ou seja, não necessariamente associam a sua identidade. Enquanto aqui, a gente meio que tem que fazer isso. Quando a gente fala eu estou engenheiro, a gente quebra a regra só para mostrar que, ah, não. Isso não é quem eu sou, isso é o que eu estou fazendo agora. Mas por via de regra, a gente fala eu sou. E eu levantei essa questão recentemente no Instagram e algumas pessoas falaram sobre questão de formação e de profissão, né? Que às vezes a pessoa se forma em pedagogia, aí eu sou professor, mas ela trabalha vendendo televisão, sei lá. Então tem a coisa que ela é e tem a coisa que ela faz. E isso foi sempre estranho para mim, porque eu não me formei em nada na faculdade. Então, o que eu era em relação a o que eu digo que eu sou quanto à profissão, é sempre o que eu estava fazendo no momento. E isso me trouxe muita crise de identidade, assim, tipo, como eu fui muito sempre muito focado no trabalho, eu tentava associar a minha profissão a quem eu era. Isso fez eu não saber quem eu era por muito tempo. Ainda estou descobrindo, né? Ninguém sabe totalmente. Mas eu dizia, ah, eu sou professor de inglês, eu sou estrategista de marca, eu sou terapeuta de marcas, eu sou ilustrador, eu sou designer. Eu fui aprendendo várias coisas que eu gosto de aprender e fui vendendo todas elas e criando serviços e produtos e cursos e copywriting também. Eu fui copywriter por um tempo. E isso me fez ficar perdido, assim, porque as pessoas me perguntavam: e aí, o que é que tu faz? O que é que tu é? E eu dizia, ou listava as coisas que eu fazia, ou falava, sou empreendedor digital, que era a única coisa que eu sabia que eu era, com certeza. Hoje eu tô aprendendo a dissociar uma coisa da outra. Dissociar é o que eu faço de quem eu sou. E essa conversa com essas duas britânicas me ajudaram a separar ainda mais essas duas coisas. A gente, nessa geração, à medida que o tempo passa, tá aprendendo que não precisa ser uma coisa só, que a gente pode ser várias, inclusive coisas que exigem formação acadêmica. A pessoa pode sim se dedicar a ser médico ou médica por 10 anos e acabou, muda de profissão depois. A profissão não vai definir tua identidade. Sobre adicionar habilidades à pessoa, tem algo que tem a ver com línguas, mas que não é um idioma. Tem um TED Talk que eu posso te mandar o link depois, só me pedindo no direct lá no Gustavo Braga Santos, em que um cara apresenta para as pessoas uma tecnologia que é um colete cheio de dispositivos vibratórios ao longo do colete. Esse colete permite, por exemplo, que pessoas surdas ouçam. Então, o som, ele é convertido em vibrações e é interpretado pelo cérebro como som, e a pessoa de fato consegue entender aquelas palavras que estão sendo ditas. Isso é porque A gente percebeu que o cérebro não é. Que os sentidos, os nossos sentidos, eles não são fixos ou tão. Ou conceitos tão fechados assim. O cérebro, ele é uma máquina de identificar padrões. E a gente tem esses sensores instalados, né? Tem o ouvido, tem os olhos. Mas não significa que ele não consiga identificar outros padrões e converter esses padrões em códigos que a gente identifica como som e imagem, entre outros. Então, através do tato, a gente consegue identificar som. E tem outro experimento que foi feito com uma pessoa cega, em que colocaram óculos nela que tinham. Na armação tinha uma câmera. E essa câmera era conectada a uma placa de metal que era colocada na língua dela. E essa placa, ela dava microchoques associados à imagem que estava sendo captada pela câmera. Depois de um tempo de treino com essa placa na língua, essa mulher cega começou a conseguir enxergar. Claro que não com a mesma definição que os olhos conseguem trazer, mas com a definição que a língua dela consegue perceber através desses microchoques. E isso é incrível. Inclusive eu gravei se você pesquisar no Spotify aqui, uma palavra, ou no Google, vai pesquisar a palavra Seisper. Seisper. É um podcast que eu gravei de três episódios com três programadores, e eu lá de intruso. E o nosso primeiro episódio foi como adicionar sentidos, uma coisa assim. E essa palavra é tão única que se tu pesquisar no Google, Seisper, só vai encontrar esse podcast, não encontra mais nada na Terra, só vários links para esse podcast. Dá uma ouvida lá que a gente falou bem mais sobre isso. E eles deram outros exemplos bem interessantes. Então é isso aí. Espero que esse episódio tenha sido interessante e que tenha aprendido algo novo hoje. Deixa lá o teu comentário no post do feed que eu vou deixar sobre esse episódio, ou me dá um depoimento lá no direct, no arroba Gustavo Braga Santos. Obrigado por vir até aqui e até o próximo episódio. Cheirinho.